6h54.
Você está ouvindo Despertai.
São Paulo conquistou um feito histórico. Ganhou o Guinness World Records pelo maior programa municipal de segurança alimentar do mundo. São mais de 3 milhões de refeições servidas todos os dias.
São Paulo sabe que só tem um jeito, só tem um meio. Tudo começa com um prato cheio. São Paulo sabe que só tem um jeito, só tem um meio. Tudo começa com um prato cheio.
Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para.
Você gosta da leitura da Palavra de Deus? Músicas que tocam a alma? Sábado, às 10 da manhã, você tem um encontro com a pastora Sheila Viana, no programa Manhã com Deus.
ZY1823, Rádio Sou Vida FM, 87,5 MHz. Uma emissora em parceria com a Associação Cultural Comunitária Princesa Isabel.
Você sabia?
Segundo a lei do estágio, a jornada máxima semanal é de 30 horas para o estagiário, que também tem direito a recesso remunerado de 30 dias a cada ano trabalhado. Também são previstos seguro contra acidentes pessoais, carga horária reduzida pela metade em dias de prova e vale transporte para estágio não obrigatório.
Aqui você sempre sabe mais. Uma parceria Rádio Senado.
Você também pode ouvir a Sou Vida FM na Alexa.
Reproduzindo rádio Sou Vida FM.
Curiosidades do Natal.
Você sabia que o primeiro presépio, criado por São Francisco de Assis em 1224, em Greccio, na Itália, foi construído para lembrar o ambiente em que Jesus vivia? O presépio era exibido à meia-noite, hora do nascimento de Jesus. O fato era seguido de uma missa. E como os galos cantavam na madrugada, a missa passou a se chamar Missa do Galo.
Curiosidades do Natal.
A qualquer momento de volta. Ho, 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 ho.
Você acorda. Você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com notícia. Trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com notícia.
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Faltam 12 dias para a chegada do ano de 2026. Hoje é o Dia Estadual da Poesia no estado do Mato Grosso. E amanhã, sábado, é comemorado o Dia do Mecânico. E o domingo marca o início do verão e o Dia do Atleta.
Informação rápida, confiável e do tamanho que você precisa.
Para você, uma excelente sexta-feira, final de semana chegando e a gente por aqui com o nosso Café com Notícia. Hora de informação, muito prazer. Eu sou o Jonatas Matos e a gente começa o nosso programa trazendo a previsão do tempo.
Notícias, informação, comunicando, Jonatas Matos.
Previsão do tempo para sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste, em Brasília, capital federal, o dia vai ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 95 a 65%. Nova Marilândia, em Mato Grosso, comemora aniversário com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 80%. Região Nordeste, em Teresina, no Piauí, a sexta-feira vai ser de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marca mínima de 26 e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 50%. Rafael Godeiro, no Rio Grande do Norte, completa mais um ano de fundação com céu repleto de nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar varia de 70 a 30%. Região Norte, Porto Velho, em Rondônia, vai ter uma sexta-feira de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Careiro, no Amazonas, festeja aniversário com céu de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 80%. Região Sudeste, em São Paulo, capital paulista, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 80%. Araxá, em Minas Gerais, celebra aniversário com céu de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A previsão é de céu com poucas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 19 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 95 e 40%. Garopaba, em Santa Catarina. O dia de aniversário vai ser de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Café com notícia, a informação que você precisa.
Mais de 95 milhões de trabalhadores vão receber pagamento da segunda parcela do 13º salário, fundamental para cobrir despesas típicas de final de ano, como presença e viagens. As empresas têm até sexta-feira, dia 19, para fazer o pagamento deste salário para funcionários com carteira assinada, apesar de a legislação estipular o prazo de 20 de dezembro, como a data que cai em um sábado. O depósito deverá ser antecipado para o dia útil bancário anterior, apontam advogados trabalhistas. A antecipação é obrigatória para que as empresas estejam em total conformidade e evitem autuações do Ministério do Trabalho. O supervisor técnico do Diese, Everson Costa, descreve os procedimentos neste final de ano.
O 13º é muito importante, aguardado por milhares de trabalhadores, mas ele não dá conta, infelizmente, das necessidades, em especial dos trabalhadores que estão endividados.
O valor do 13º corresponde a 1/12 da remuneração por mês de serviço trabalhado. Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias no mês, sendo esse período contado como mês inteiro. A segunda parcela é tipicamente menor, pois é nela que incidem os descontos obrigatórios calculados sobre o valor total do benefício. Para os trabalhadores na ativa, a primeira parcela foi paga no dia 30 de novembro, em alguns relatos até 28 de novembro. Já para os aposentados e pensionistas do INSS, o pagamento foi antecipado. A primeira parcela ocorreu entre 24 de abril e 8 de maio, a segunda 26 de maio a 6 de junho. Everson Costa dá mais informações.
Esse pagamento que trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, trabalhadores domésticos com carteira assinada e outras classes de trabalho que recebem algum tipo de gratificação natalina, somados de acordo com o estudo do Diese, injetam na economia brasileira neste final de ano quase 370 bilhões de reais.
Marcos Aleixo, da Rádio Cultura de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
Café com notícia. Na apresentação, Jonatas Matos. Aqui é informação de verdade.
A violência por arma de fogo no Brasil gerou um custo de 556 milhões de reais dos recursos federais destinados à saúde pública nos últimos 10 anos, consumidos em internações hospitalares para tratamento de vítimas de ferimentos. A constatação é da terceira edição da pesquisa Custos da Violência Armada, gastos da saúde pública com atendimento de vítimas de armas de fogo, publicada pelo Instituto Sou da Paz. Em 2024, o SUS, Sistema Único de Saúde, totalizou um gasto de 42,3 milhões de reais. O orçamento foi destinado para o atendimento de 15,8 mil internações por ferimentos de arma de fogo. O estudo destaca que o custo médio de uma internação decorrente de lesão por arma de fogo é 159% maior, ou seja, 2,6 vezes maior do que o gasto federal médio com saúde no mesmo ano. O custo médio por internação para lesão com arma de fogo foi de R$ 2.680 em 2024. Os números de internações e de óbitos por arma de fogo no Brasil anualmente entre 2015 e 2024, de acordo com os dados do SIH, Sistema de Informações Hospitalares, e do SIM, Sistema de Informações sobre Mortalidade, são 2015, 73,4 milhões, 2016, 76,6 milhões, 2017, 74,3 milhões, 2018, 62,9 milhões, 2019, 51,8 milhões, 2020, 48,2 milhões, 2021, foram gastos 46,4 milhões, 2022, foram gastos 45,2 milhões, 2023, gastos 45,3 milhões e 2024, 42,3 milhões. Os custos anuais com internações mantiveram uma trajetória de queda após atingirem o pico entre 2015 e 2017. A queda acumulada no custo ao longo da década foi de 42%. A média anual de gasto nesse período foi de 56,6 milhões de reais. O custo total federal com esses atendimentos ao longo da última década também refletiu queda de 35% no número de internações provocadas por ferimentos de armas de fogo. No entanto, entre 2023 e 2024, a redução foi menor, apenas 3%. Os eventos intencionais com agressão por terceiros, 77,3%, e lesão autoprovocada com arma de fogo, 3,5%, somam 80,8% das causas de hospitalização. Em todo o período analisado, o número de óbitos por arma de fogo permaneceu cerca de duas vezes maior que o número de internações, o que evidencia a alta letalidade desses eventos no Brasil. A redução das internações acompanha, em linha geral, a queda nas mortes por agressão armada. A diferença entre óbitos e internações é particularmente alta em estados como Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso, Amazonas e Goiás. Nesses locais, a taxa de óbitos chega a ser 4 a 5 vezes maior que a de internações.
Café com notícia. Na apresentação, Jonatas Matos. Aqui é informação de verdade.
Popularizadas por influenciadores e celebridades, as chamadas canetas emagrecedoras, como Monjaro e Ozempic, têm sido cada vez mais buscadas por pessoas que desejam emagrecer de forma rápida, muitas vezes sem orientação médica e sem nenhum critério. Diante da procura desenfreada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta sobre a compra e consumo desses medicamentos. Segundo a Anvisa, a venda e uso de canetas emagrecedoras falsas representa um sério risco à saúde e é considerado um crime hediondo no país. A farmacêutica Nathalie Rosa esclarece que o uso de versões manipuladas ou de origem desconhecida é uma prática perigosa.
Uma pessoa que ela se submete, que ela é exposta ao uso de um medicamento fora dessas regulamentações, os riscos dela com certeza estão exacerbados, desde a ausência de uma resposta ideal, como as contaminantes.
A farmacêutica destaca o que se observar na embalagem e no produto para conferir sua autenticidade.
Temos alguns sinais. A própria embalagem já chama a atenção, já que as bulas são de fácil acesso na internet. Então, qual é a apresentação física dessa embalagem? De que forma que ela se apresenta? Como está o rótulo? O rótulo está no idioma do Brasil, do nosso idioma aqui? Não deve estar em outras línguas. Por exemplo, existe lote, validade de fácil acesso? Você consegue identificar a leitura, a descrição do medicamento, o princípio ativo? Ela precisa estar bem legível. Todas as informações, elas precisam estar bem claras.
Ela também chama atenção para valores. Preços muito abaixo do praticado no mercado. É um sinal de alerta grave. O medicamento só é vendido com apresentação e retenção da receita médica. Da Rádio Educadora de Salvador, Josi Braga.
Café com notícia. Notícias que fazem diferença.
Pelo menos duas pessoas foram presas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira durante a Operação Firewall, que investiga a manipulação criminosa de dados públicos. O alvo é um grupo que invadia sistemas da administração pública para beneficiar integrantes do Comando Vermelho. Agentes cumprem mandados de prisão e busca e apreensão no Rio e em Minas Gerais. A investigação começou em julho após a identificação de criminosos que cobravam R$3 mil para retirar mandados de prisão do sistema do Tribunal de Justiça. Os hackers usavam VPN e senha senha de servidores da Justiça para acessar o sistema do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Os suspeitos também ameaçavam contratantes com a emissão de novos mandados caso o pagamento não fosse feito. O líder do esquema, que já trabalhou em empresas de certificados digitais, já havia sido preso em setembro por violação do segredo profissional, associação criminosa e estelionato. Ele teria apagado um mandado de prisão da Justiça Federal do Rio e passou a oferecer os serviços a terceiros. Os agentes apuraram ainda que a namorada de um dos envolvidos cedia a conta bancária para as movimentações, o que revelou o intercâmbio financeiro com criminosos de Minas Gerais. Até o momento, não há indícios de envolvimento de servidores públicos no esquema. A Polícia Civil alerta para o risco de clonagem virtual e orienta a população a conferir certificados emitidos em seu CPF no site meucertificado.iti.gov.br por meio da conta no gov.br. Caso apareça algum certificado não solicitado, há indício de fraude. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Café com notícia. Jornalismo com responsabilidade.
Começa nesta sexta-feira, 19 de dezembro, a operação fim de ano nos aeroportos brasileiros. E o objetivo é garantir a prestação adequada e segura do serviço de transporte aéreo ao público no Natal e no Ano Novo. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, os passageiros devem estar atentos às regras e orientações da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, em especial as que tratam da assistência em casos de atrasos e cancelamentos de voos e da acessibilidade. Basta consultar a página gov.br/ANAC. Servidores da agência vão reforçar as ações em todas as regiões do Brasil, atuando ao mesmo tempo nos aeroportos de 15 estados. A operação fim de ano vai até 5 de janeiro e conta ainda com a parceria da ABAR, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e da ABR, a Aeroportos Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
Informação rápida, confiável e do tamanho que você precisa.
Esse é o nosso Café com Notícia, informação de qualidade sempre para você. Daqui a pouco a gente volta.
Café com Notícia, volta já.
Cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Se levante do chão, erga sua cabeça. Para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, erga sua cabeça. Para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. pela fé. Não limite o poder divino, Jesus disse no seu grande ensino. No meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão.
De volta, é hora do nosso café com notícia. Eu sou o Jonatas Matos e a gente segue trazendo informação.
Café com notícia.
Os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, do PL, tiveram os mandatos cassados pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. As decisões assinadas pelo presidente da casa, Hugo Mota, e os outros 6 integrantes da mesa foram publicadas nesta quinta-feira. Eduardo Bolsonaro foi cassado por ter superado o número de faltas permitidas no plenário, já que fugiu para os Estados Unidos em março. Ele é réu em processo no Supremo Tribunal Federal por promover sanções contra o Brasil para evitar o julgamento do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela trama golpista. Já Alexandre Ramagem teve o mandato cassado pela Câmara com a justificativa de que ele vai deixar de comparecer a 1/3 das sessões deliberativas no próximo ano. O STF já tinha definido a perda do mandato dele no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. Ramagem também fugiu para os Estados Unidos e desde setembro apresentava atestados médicos para justificar sua ausência. Por meio das redes sociais, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que a decisão é grave, que lamenta profundamente e que ela representa mais um passo no esvaziamento da soberania do parlamento. Já o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, comemorou a decisão. Segundo ele, o mandato parlamentar não deve ser escudo contra a justiça e nem salvo-conduto para abandono das funções públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Você está ouvindo Café com Notícia.
Acre, Amazonas, Pará e Tocantins registraram alta de ocorrências de casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas populações adulta e idosa, devido principalmente à influenza A. No Amazonas, ocorre também o início de crescimento da síndrome em crianças de até 2 anos, causado pelo vírus sincicial respiratório. É o que aponta a última edição de 2025 do Boletim Infogripe da Fiocruz, divulgada nesta quinta-feira. A atualização aponta que no Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso e Distrito Federal ocorre incidência da síndrome respiratória em nível de alerta, risco ou alto risco nas últimas semanas. O mesmo cenário foi verificado em 5 capitais: Rio Branco, Manaus, Belém, Palmas e Macapá. O boletim também indica o início ou a manutenção do aumento das hospitalizações pela mesma doença em alguns estados do Nordeste, em Santa Catarina e no Espírito Santo. Além disso, os dados laboratoriais mostram que o rinovírus tem sido a principal causa de hospitalização pela síndrome respiratória em crianças e adolescentes de até 14 anos. A Fiocruz chama atenção para a importância da vacinação contra a influenza, principalmente na região norte, onde a campanha está começando. Mesmo em níveis baixos de incidência em todos os estados, a Covid-19 se mantém como uma das principais causas de hospitalização pela síndrome entre os idosos nas últimas semanas. A análise é referente à Semana Epidemiológica 50, período de 7 a 13 de dezembro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Jonatas Matos está apresentando Café com Notícia, te mantendo sempre bem informado.
O que fazer em caso de picada de escorpião? Somente este ano, o Brasil já registrou mais de 173 mil acidentes com este animal e o total de mortes já passa de 200. Em 2024, apesar de uma maior quantidade de casos, 201 mil, houve menos óbitos, 126. A taxa de letalidade aumentou de 0,06 para 0,12 do ano passado para cá. As crianças e os idosos são os mais vulneráveis e saber agir corretamente em caso de picada impacta diretamente nesses dados. Segundo uma pesquisa publicada na revista Frontiers in Public Health, houve um aumento de 155% nos relatos de picadas de insetos no período de 2014 a 2023 no Brasil. A maior alta de casos com escorpiões no país foi em 2023, quando houve 430 óbitos, de acordo com dados da série histórica do Ministério da Saúde dos últimos 10 anos. A expansão urbana e as altas temperaturas ajudam a explicar o crescente aparecimento do animal nas cidades, mas há cuidados específicos que podem ajudar a evitar o encontro com este aracnídeo. Os escorpiões aparecem com mais frequência em meses com temperaturas mais altas, de setembro até fevereiro, nas regiões sul, sudeste, centro-oeste e nos estados do norte e nordeste, que são predominantemente mais quentes, costumam ter incidência do animal durante todo o ano. E o que não fazer em caso de picada de escorpião? Não use pomadas no local, pode alterar a cor da pele, além de ser ineficaz para impedir a penetração do veneno. Lave imediatamente e suavemente a área com água e sabão. Não faça torniquetes, incisões ou sucção no local da picada. Compressas mornas ajudam a aliviar o quadro até a chegada a um serviço de saúde, onde vai ser avaliada a necessidade ou não de aplicação de soro. Não coloque gelo no local e procure atendimento médico imediatamente. Os acidentes com escorpiões podem ser leves, moderados ou graves. O veneno é capaz de afetar o sistema nervoso e causa dor intensa no local da picada, podendo se estender para o membro inteiro. Nos casos moderados, os sintomas podem evoluir para suor excessivo, vômito e taquicardia. Nos acidentes graves, além da dor intensa, pode ocorrer salivação, insuficiência cardíaca, edema pulmonar e até mesmo a morte. Os escorpiões desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico e devem ser preservados, mas sua proliferação no meio urbano pode ser evitada com medidas preventivas. Esses animais preferem locais quentes e úmidos. O lixo atrai baratas que servem de alimento para eles. Para moradia e acesso, eles procuram entulhos e se infiltram em redes de esgoto, tubulações de água e de energia, que são ambientes mais escuros e úmidos, destaca o Instituto Butantan. Os escorpiões conseguem gerar entre 20 e 25 filhotes por gestação, que acontece até duas vezes por ano em um período de 4 anos de vida em média. E as espécies fêmeas de escorpião amarelo e de escorpião amarelo do Nordeste não precisam acasalar para dar cria. A bióloga e assistente técnica de pesquisa científica e tecnológica do Biotério de Artrópodes do Instituto Butantan, Denise Maia Cândido, explica que nunca se deve manusear escorpiões. Se for necessário, o animal deve ser manuseado com um graveto longo ou pinça anatômica de 30 centímetros para empurrá-lo para dentro de um frasco. Em seguida, o escorpião deve ser levado ao centro de controle de zoonoses do município.
Informação rápida, confiável e do tamanho que você precisa.
O Ministério do Trabalho e Emprego lançou oficialmente, nesta quinta-feira, a plataforma digital Facilita, criada para ampliar o acesso a diversos serviços públicos e simplificar os processos. A tecnologia foi desenvolvida pela DataPrev e conecta trabalhadores e empregadores ao sistema do Ministério. A plataforma integra 20 serviços com atendimentos como seguro-desemprego, FGTS e carteira de trabalho digital. O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Maria Marinho destacou a relevância da plataforma para a cidadania.
A missão cumprida para atender empregadores, mas de forma muito especial, trabalhadores e trabalhadoras que têm mais dificuldade, muitas vezes, de acessar os seus direitos, de compreender, muitas vezes, que tem direito. Muita gente, pessoas não sabem que ele tem direitos, que ele proprietário de direitos, portanto ele pode acessar, um direito de ele acessar.
Rodrigo Assunção, presidente do Dataprev, reforçou que a novidade pode ser útil para outros ministérios.
Vocês estão ajudando a provavelmente construir um novo sistema estruturador do Estado brasileiro. Isso não vai ficar só no Ministério do Trabalho. Essa plataforma com a capacidade de expandir isso e ter resultados extraordinários que vai ser enormemente impulsionado.
Os atendimentos pela plataforma Facilita já estão disponíveis em unidades do Ministério do Trabalho e Emprego e em órgãos vinculados à pasta. Kézia Lima, coordenadora de gestão de atendimento ao cidadão e canais digitais do Ministério, levantou os principais números do projeto até o momento.
Hoje, nós já estamos com a Facilita funcionando nas 27 unidades da Federação. Temos um total de 2.251 servidores cadastrados e, ao todo, há 382 unidades já ativas na plataforma. Então, o próximo passo para essas unidades é disponibilizar o atendimento presencial, né?
Com Facilita, é possível enviar documentos de forma digital, acompanhar e remarcar agendamentos, fazer solicitações e requerimentos online e acompanhar solicitações por meio da conta gov.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Café com notícia. Informação clara e direta.
Um novo tipo do vírus influenza A, o H3N2, foi identificado no Brasil, também conhecido como variante K. Segundo Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, ainda não há razões para preocupação. A detecção de novas variantes já é esperada a cada ano. Nessa quarta-feira, a Fiocruz divulgou mais detalhes sobre a presença da nova variante, coletada em Belém, em Pará, no dia 26 de novembro. O caso confirmado na semana passada pelo Ministério da Saúde é de uma paciente adulta do sexo feminino estrangeira vinda das Ilhas Fiji, no Oceano Pacífico. Ainda não há evidências de transmissão do H3N2 dentro do Brasil. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde chamou atenção para o aumento de circulação da variante K na Europa, na América do Norte e no leste asiático. A variante K representou quase metade dos casos no continente europeu entre maio e novembro. Não há registro de mudança significativa na gravidade da doença em termos de internação, cuidados ou mortes. Segundo a chefe do laboratório de vírus do Instituto Oswaldo Cruz, a composição da vacina de influenza recomendada pela OMS já foi atualizada. Mas, mesmo se houver distância genética entre o imunizante e o vírus circulante, a proteção permanece, especialmente contra formas graves da doença. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
Café com notícia. Aqui a notícia tem credibilidade.
A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal realizam nesta quinta-feira mais uma fase da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Ao todo, 36 auditores da CGU e 177 agentes da PF estão cumprindo 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão e medidas cautelares no Distrito Federal e nos estados do Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e São Paulo. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em processo relatado pelo ministro André Mendonça. Os alvos da operação são investigados pelos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial. Entre os suspeitos estão o senador do Maranhão, Everton Rocha, do PDT, alvo de busca e apreensão, e o secretário executivo do Ministério da Previdência e ex-chefe de gabinete do senador Adroaldo Portal, que teve a prisão domiciliar decretada. Eric Fidelis, filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, também foi alvo de mandado de prisão. Um terceiro preso nesta quinta-feira é Romeu Carvalho Antunes, filho do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Antônio atuava em nome de associações e entidades de servidores, intermediando a autorização dos descontos e recebia percentuais reais desses valores por meio de empresas de sua propriedade. O relator da CPMI do INSS, o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil, reforçou que os alvos da operação também são citados na relatoria da comissão.
Nós não podemos ter de forma nenhuma blindagem nas investigações. Não podemos poupar parte política, que são senadores, deputados ou qualquer outro agente político, empresários, funcionários do INSS. Muitos desses nomes já citados e pedido prisão em relação a eles. Não deixa de ser curioso que vários desses mandados e vários que foram presos têm ligação com Careca do INSS, o maior operador financeiro desse roubo.
Em nota, o senador Everton Rocha disse que recebeu com surpresa a busca na sua residência e que está à disposição para esclarecimentos. Já o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, confirmou em coletiva a exoneração do secretário executivo, Adroaldo Portal, e reforçou que a pasta e o INSS permanecerão colaborando com as investigações e atuando para recuperar os recursos desviados. Ele anunciou ainda que o procurador federal Felipe Cavalcante, consultor jurídico do ministério, ocupará o cargo de secretário executivo. A Polícia Federal divulgou em abril detalhes do esquema criminoso de descontos irregulares entre 2019 e 2024. Os desvios teriam gerado prejuízos em torno de 6 bilhões de reais para os beneficiários do INSS. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Jonatas Matos está apresentando Café com Notícia, te mantendo sempre bem informado.
Eu sou o Jonatas Matos, esse é o nosso Café com Notícia e daqui a pouco a gente volta.
Café com Notícia volta já.
Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Ouça a Sou Vida FM na Alexa.
Reproduzindo rádio Sou Vida FM.
Cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia, o que gera milhares de toneladas de resíduos diariamente. A boa notícia é que é possível reciclar. O lixo orgânico pode ser reaproveitado como adubo e a coleta seletiva dá destino correto aos recicláveis, como metal, vidro e papel. Separe o lixo e procure saber os horários da coleta seletiva em seu bairro. O que foi rejeitado ainda pode ser reaproveitado. Sustentabilidade é cuidar do meio ambiente.
87,5. Café com notícia.
Estamos de volta para a última parte do nosso programa Café com Notícia. Você aí, sempre bem informado por aqui.
Café com Notícia. Na apresentação, Jonatas Matos. Aqui é informação de verdade.
A Copa do Mundo de 2026 terá o maior prêmio da história e será 50% maior do que o da última edição. Os valores destinados para os vencedores da competição foram anunciados pela FIFA em congresso realizado em Doha, no Catar, sede da última Copa. Serão cerca de 727 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais em premiação. Quem levantar a taça de campeão no ano que vem recebe o valor recorde de 50 milhões de dólares pelo título. O vice-campeão leva 33 milhões de dólares e o terceiro colocado 29 milhões de dólares. Todas as equipes participantes serão premiadas com valores que variam entre 9 e 27 milhões de dólares, a depender da colocação. Além disso, todas as equipes que se classificarem para o Mundial, inclusive aquelas que não avançarem da fase de grupos, receberão automaticamente 10 milhões de dólares pela participação, além de 1,5 milhão para custos de preparação. A Copa do Mundo 2026 é a primeira com três países sede, Estados Unidos, Canadá e México, e também a que terá o maior número de seleções participantes, 48. O Mundial acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho. O jogo de abertura será entre as seleções do México e África do Sul no Estádio Azteca, localizado na capital mexicana. Já a partida de encerramento será no MetLife Stadium, em Nova York, Estados Unidos. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Café com notícia. Informação clara e direta.
A Comissão de Educação do Senado recebeu de forma simbólica a versão da Câmara dos Deputados para o projeto de lei que estabelece o novo Plano Nacional de Educação. O substitutivo foi entregue à presidente da comissão, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, por membros da comissão especial que analisou o projeto na Câmara. O novo Plano Nacional de Educação define as diretrizes, metas e estratégias da política educacional brasileira para o período 2024 a 2034, conforme determina a Constituição. O deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, que foi o relator na Câmara, comemorou o acordo que permitiu a aprovação consensual do substitutivo.
Aprovamos o Plano Nacional de forma unânime e isso mostra que o Congresso é capaz de dialogar, de encontrar saídas e alternativas e, sobretudo, dentro de um Plano Nacional que trata das políticas públicas para os próximos 10 anos e que todos nós sabemos que, na questão da educação, muitas vezes os partidos querem trabalhar suas ideologias, nós conseguimos se abster dessa situação e construir um texto plenamente voltado para a melhoria da educação brasileira nos próximos 10 anos.
O PNE define 19 objetivos estratégicos para o setor no próximo decênio, da educação infantil ao ensino superior, com metas e prazos. Também amplia os investimentos em educação para 7,5% do Produto Interno Bruto, com aumento gradual até 10% ao final dos 10 anos. Os deputados retiraram do texto, por exemplo, a obrigação de que estados e municípios prestem informações sobre investimentos proporcionais à arrecadação. A senadora Tereza Leitão disse que ainda pretende inserir no projeto os temas da universalização da escola em tempo integral e do monitoramento escolar para a prevenção da violência, que se destacaram durante as audiências públicas que a Comissão de Educação promoveu esse ano. O projeto chega ao Senado com atraso. O PNE, atualmente em vigor, venceu ao final de 2024 e teve sua vigência prorrogada até o final de 2025.
Nós não queremos um plano de gaveta, nós queremos um plano que efetivamente mude a vida das pessoas, reafirme a educação como um direito de todas e de todos, valorize os profissionais da educação e tenha essa relação necessária, complexa, mas necessária, que é a relação federativa.
Os senadores professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, e Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, também participaram da reunião com os deputados. O PNE começa a ser analisado no Senado no retorno do recesso parlamentar. Da Rádio Senado, Raíssa Abreu.
Café com notícia. Na apresentação, Jonatas Matos. Aqui é informação de verdade.
Nem toda infecção por dengue resulta em febre, dor ou internação. Um novo estudo internacional ajuda a explicar o porquê. Pesquisadores identificaram que pessoas infectadas pelo vírus da dengue que não apresentam sintomas ativam mecanismos imunológicos diferentes e potencialmente mais eficientes do que aquelas que adoecem. O trabalho liderado por cientistas da Mahidol University da Tailândia, em parceria com a Universidade de Cambridge do Reino Unido, analisou células do sistema imunológico de indivíduos com infecção assintomática, dengue clássica e dengue hemorrágica. O estudo foi publicado na revista científica científica Science Translational Medicine. A dengue infecta cerca de 390 milhões de pessoas por ano no mundo, principalmente em países tropicais. Entender por que apenas uma parcela desenvolve sintomas graves é um dos grandes desafios da pesquisa sobre a doença. Ao analisar células do sangue por meio de transcriptômica de célula única, os pesquisadores observaram que indivíduos assintomáticos apresentam maior ativação de linfócitos TCD8, responsáveis por eliminar células infectadas, além de perfis específicos de células naturais killer, NK, que atuam na resposta antiviral precoce. Segundo os autores, essas pessoas também mostram sinais de processamento mais eficiente de antígenos virais, um passo fundamental para que o sistema imunológico reconheça e combata o vírus rapidamente. Já entre os pacientes com dengue sintomática, especialmente nos quadros mais graves, os cientistas identificaram padrões ligados à entrada do vírus mediada por anticorpos e à expansão de plasmablastos, produtores de hemoglobinas, associada à ação da citocina IL-10, conhecida por modular respostas inflamatórias. Esse tipo de resposta pode favorecer inflamação excessiva e está alinhado a hipóteses já discutidas na literatura sobre mecanismos que levam a dengue grave. Além da análise pontual, o estudo acompanhou pacientes sintomáticos por até 2 meses, permitindo observar como a resposta imunológica evolui desde a fase aguda até a recuperação. Os dados mostram mudanças dinâmicas na ativação de células imunes, reforçando que o desfecho clínico da dengue não depende de um único fator. Os pesquisadores realizaram análises de célula única em células mononucleares do sangue periférico, combinando dados genéticos, imunológicos e clínicos. Entre os pontos fortes estão o alto nível de detalhamento celular e o acompanhamento longitudinal de parte dos pacientes. Como ressalva, os autores destacam a dificuldade de recrutar indivíduos assintomáticos e o caráter observacional do estudo, que não permite afirmar casualidade. Ainda assim, o trabalho oferece um mapa detalhado das respostas imunes associadas à proteção e à gravidade da dengue. Os resultados podem ajudar a orientar o desenvolvimento de vacinas e estratégias terapêuticas que estimulem respostas imunológicas semelhantes às observadas em pessoas naturalmente protegidas contra os sintomas da dengue.
Café com notícia. Notícias que fazem diferença.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apresentou uma proposta que cria o Programa Nacional de Academias Públicas, chamado de PRONAP. A ideia é que a União apoie financeiramente a instalação e a manutenção de academias de ginástica gratuitas em cidades de todo o país. Para Sérgio Petecão, oferecer espaços seguros e gratuitos para a prática de exercícios físicos é a melhor forma de combater o sedentarismo e a obesidade.
São espaços gratuitos, que hoje nós temos muitas academias, mas são academias que o cidadão tem que pagar. E tem muitas pessoas que não têm condições financeira de pagar a academia, mas para que isso possa acontecer, a maioria das prefeituras não tem condição. O governo federal vai poder alocar recursos. Com certeza esse programa vai ajudar e ajudar muito, principalmente aquelas pessoas que atingiram uma certa idade e precisam fazer exercícios para melhorar a sua saúde.
O programa prevê academias voltadas para todas as idades, sempre com acompanhamento de profissional de educação física. Segundo Sérgio Petecão, investir em atividade física previne doenças e reduz a pressão sobre o Sistema Único de Saúde.
No momento que aquele cidadão recupera a sua saúde, é menos um paciente que vai estar superlotando aí as unidades de saúde, as UPAs, os prontos-socorros. Tem muitas pessoas que são diagnosticadas com doenças que exigem que ele pratique esporte, mas ele não tem condições financeiras de cumprir aquela determinação médica.
Para viabilizar o projeto, o governo federal poderá fazer parcerias com estados, municípios, entidades do Sistema S, como o SESI, organizações da sociedade civil, além da iniciativa privada. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Café com Notícia. Te mantém bem informado.
Bem informado.
Os senadores aprovaram a criação de um prêmio para homenagear mulheres brasileiras que se destacam no meio empresarial ou no empreendedorismo. Esse reconhecento leva o nome de Carmen Portinho, sufragista e uma das primeiras mulheres engenheiras e urbanistas do Brasil. O projeto é de autoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, mas a ideia do nome do prêmio surgiu do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Além de ser sua tia-avó, o senador afirmou que Carmen foi e continua sendo uma figura inspiradora.
E não por ser minha tia-avó, porque isso não seria razão alguma, é porque ela inspira, não só a mim, mas ela inspira muitas mulheres. Carmen Portinho realmente é uma mulher que esteve à frente do seu tempo, né? Fundou a Escola Superior de Desenho Industrial Fundamental lá no Rio de Janeiro.
A homenagem será feita em 4 categorias, sendo empreendedora inovadora, empreendedora de impacto social, empreendedora de desenvolvimento sustentável e empreendedora líder e inspiração. Para a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, as categorias definidas permitem o reconhecimento de mulheres de diversos setores.
Esta abordagem amplia o alcance da premiação e evita uma visão restrita do âmbito do êxito, né, e do âmbito empresarial, valorizando, além de resultados econômicos, a promoção da inclusão social e responsabilidade socioambiental e a capacidade de inspirar transformações culturais.
A indicação das candidatas poderá ser feita por qualquer senadora ou senador, mas a escolha ficará com a bancada feminina, que entregará o prêmio anualmente a, no mínimo, 4 agraciadas. A data da premiação de cada ano será definida pelo colegiado de senadoras, com preferência para o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, em 19 de novembro. Sob supervisão de Alexandre Campos, da Rádio Senado, Lana
Jonathan
Dias.
Matos está apresentando Café com Notícia, te mantendo sempre bem informado.
Vamos trazer agora o panorama do mercado de hortaliças, que segue bastante influenciado pelo clima e pela demanda de final de ano. O mercado de hortaliças apresenta movimentações diferentes entre os produtos. O tomate continua com preços elevados em várias regiões produtoras, reflexo da oferta mais restrita e de perdas nas lavouras causadas por excesso de chuvas em algumas áreas. Esse cenário mantém o produto pressionando o orçamento do consumidor. A batata apresenta maior estabilidade com boa entrada de produto no mercado e abastecimento mais regular nos centros atacadistas. Em algumas praças, inclusive, há relatos de leve recuo nos preços, favorecendo o consumo. No caso da cebola, o mercado segue equilibrado, a oferta atende bem a demanda, o que ajuda a segurar variações mais bruscas de preço, mesmo com o aumento do consumo típico nesse período. Já as folhas, como alface, rúcula e couve, seguem sensíveis às condições climáticas. O calor e as chuvas reduzem a durabilidade dos produtos, o que provoca oscilações frequentes nos preços, principalmente no atacado e no varejo. Para o consumidor, a orientação segue sendo pesquisar e aproveitar produtos da estação. Para o produtor, o momento exige atenção redobrada com manejo, colheita e logística, para garantir qualidade e reduzir perdas.
Informação rápida, confiável e do tamanho que você precisa.
Esse foi o nosso Café com Notícia. Um excelente final de semana a todos. Boa sexta-feira. Aproveite bem para recarregar as energias, as baterias. Segunda-feira, semana de Natal, hein? Próxima semana a gente está de volta com mais informações, claro, para você aí se manter bem informado, bem informada. Eu sou o Jonatas Matos e esse foi o nosso Café com Notícia.
Acabamos de apresentar Café com Notícia.
Você sabia que as habituais pinhas são utilizadas como símbolo da imortalidade e os sininhos como mostra do júbilo natalino? As maçãs e as bolas de cores, sua mais tradicional variante, desenvolvida pelos sopradores de vidro da Boêmia do século XVIII, são signos que atraem abundância.
Curiosidades do Natal.
A qualquer momento de volta.
ZYU 823, Rádio
Sou Vida FM.
87,5 MHz.
Uma emissora em parceria com a Associação Cultural Comunitária Princesa Isabel.
Moderno, interativo, está esperando por você. Visite o site da Rádio Sou Vida. Acesse radiosouvida.com.br.